Eu não tô te ouvindo, tá mutado.
Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui.
Aqui pra mim, hein? Vocês
estão sabendo, gente? Tá mutado, viu?
Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tá Mutado. E antes de começar, já segue o Tá Mutado no Instagram e lá no Twitter também. É só buscar @tamutado. Não se esqueça também de avaliar com 5 estrelas e seguir o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio. Não menos importante, compartilhe muito esse episódio. É isso, recado dado e vamos começar? Gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Olha, primeira coisa, antes de apresentar minha convidada, que vocês já sabem quem é, porque vocês já leram aqui, queria dizer que agora o Tá Mutado tem Twitter, @tamutado, corre lá no Twitter, já segue, que eu tô contando tudo lá antes, então teve enquete sobre esse episódio, e aí você que não tá seguindo, ficou a ver navios, não votou, não comentou. Mas vou trazer logo minha convidada, porque ela já é de casa, porque ela já veio aqui várias vezes. Foquinha!
Amigo, muito feliz de estar aqui.
Bem. Ai, eu tô muito feliz de você estar aqui, cara, de verdade.
Eu amo, porque eu amo que fica um papo de amigos, né? Que
fica,
a gente,
né?
Assim, é um papo que a gente teria numa mesa de bar, a gente teria num cafezinho, num almocinho. Nosso.
Dando risada.
Então eu amo.
Tô com saudade de almoço. Tô com saudade de almoçar com você.
Muita
de verdade.
Saudade. Comer um bolinho.
Aquele momento bem amigo, né? Tô com saudade, menina.
Começou lá a vida, né?
Deixa eu te falar, te chamei aqui pra falar de uma coisa que aconteceu mês passado e que parou o mundo, que foi o Super Bowl da Rihanna.
Ai,
né? Todo
sim.
mundo só falava disso. Gravei react, você também gravou pro canal e eu vi, foi incrível. Só que, antes da Rihanna chegar lá, tiveram outros Super Bowls.
Sim.
Que aconteceram. Né? E aí eu falei, pô, vou chamar a Foquinha, porque a Foquinha fez uma linha do tempo de Super Bowl contando tudo no canal. E eu falei, meu Deus, como? Como?
E eu quero saber,
primeira coisa, qual foi o melhor show do Super Bowl pra você?
Ai, que difícil essa pergunta, que eu tenho alguns preferidos, mas eu acho que o primeiro, assim, mais, eu acho que o da Beyoncé. Ai, é que é muito difícil competir com Beyoncé, entendeu? Então eu fico assim, o Super Bowl dela me impactou, eu lembro muito, assim, o showzão que ela levou, a coreografia, a passarela, Destiny's Child no palco, foi um momento muito icônico, assim. E também a participação dela depois, né, no show do Coldplay, que o Bruno Mars participou também, que foi icônico, que ela apresentou
foi
Formation,
tudo.
Que ela fez um mega protesto contra os assassinatos, né, da violência contra pessoas negras nos Estados Unidos, num momento, assim, muito quente desse assunto, né, naquele momento ali, principalmente também por causa dos que teve recentemente, tinham tido os protestos, né, em relação ao Colin Kaepernick, que é o jogador da NFL e tal, então, enfim, gente, foi assim, como que eu poderia dizer? Acho que foi um soco no estômago daquele
Total.
Bando de conservador, né, da NFL. Então foi assim, um grande marco, né? Ela tinha lançado Formation, fez aquilo tudo lá no gramado. Então eu acho que até mais, assim, até me vem mais essa apresentação que nem era dela, do que a apresentação solo dela, assim, né? Muito doido.
Engraçado que a apresentação solo dela, o pessoal brinca que foi a primeira vez que a gente viu a Beyoncé errar. Que tem aquela parte que ela vai deitar no chão e ela tá fora da linha. E eu falei, alguém foi demitido.
Alguém foi demitido, é a Virginiana, gente, ela não erra.
Primeira vez que eu vi ela errar, e aí eu tava assistindo, eu falei, ué, será que ela deitou errado? E aí eu voltei o vídeo e assisti de novo, eu...
Sim.
Meu Deus.
Sim.
Beyoncé é capaz de errar, Beyoncé é capaz de errar.
Ela é humana, ela é humana.
Ela é assim.
Gente, pros ouvintes que já estão aqui há muito tempo, participação especial do cachorro da minha vizinha, que passa no corredor toda vez que eu aperto o rec. Então ele já passou, já deu oi dele e tá tudo.
Só que também, além daqueles shows, por exemplo, pra mim, o que me vem muito à cabeça quando eu lembro de Super Bowl, além da Beyoncé, claro, o da Katy Perry também foi muito
Katy
bom.
Perry. Pra mim, o da Beyoncé e da Katy Perry são os mais.
Total.
O da Katy Perry, meu Deus, é incrível aquilo. Porque eu acho que tem uma coisa que muita gente ficou frustrada, né, com o Super Bowl da Rihanna e tarará, mas eu acho que o Super Bowl, ele representa, ele é um show potencializado, né, do que aquele artista, aquela artista já apresenta. Então, exato. Tipo, o da Beyoncé é muito a Beyoncé, o da Madonna é muito a Madonna, o da Rihanna é muito a Rihanna, o da Katy Perry é muito a Katy Perry. E eu amo que a Katy Perry, ela apresenta espetáculos, os shows dela. Os shows dela
ela
são...
não faz showzinho, né?
Não, é espetáculo de entretenimento. Tudo tem uma historinha, tudo é muito bem contado, tem início, meio, fim, tudo se liga, se conecta, a roupa, a arte, os bailarinos, e o Super Bowl é isso, né, dela. É um negócio lindo, assim, eu amei muito dela também, é um dos meus preferidos junto com o da Beyoncé.
Engraçado que o Super Bowl dela, ela transcendeu, porque desde do show que a gente lembra, que é memorável, até o dançarino lá, que era o Tubarão, que eu descobri através do seu vídeo, que era pra dar uma coreografia livre. É. E ele virou tipo um ícone ali dançando vestido de tubarão. Gente, ela entregou tudo. Eu que não gosto muito de firework, eu vou ser muito julgado por isso. Ao vivo, estou falando ao vivo. Todo ao vivo de firework eu já fico assim, ai, vem aí, sabe? Vem aí.
Mentira!
Mas foi o que eu gostei, juro. Amiga, quando eu fui no show da Katy Perry aqui no Brasil em 2000 e alguma coisa, quando ela começou firework eu já fiquei tipo, ai não. Não, 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 não. Já comecei a ficar quente com aquela quente.
Mas por que? Te dá aquela coisa do Arduino, que é uma coisa meio...
Eu não sei, me dá uma coisa... Porque eu acho Firework uma música muito alta, sabe? E a gente sabe que a Katy Perry tem algumas limitações ali no ao vivo.
Sim.
E o meu medo era o pessoal começar a zoar. Então eu ficava olhando assim pros lados, tipo... Ai, não, gente, deixa ela seguir, deixa
te
ela seguir.
Me dá um constrangimento.
Me dá uns constrangimentos, sabe? A cara começa a esquentar. Aí você fica, ai, Katy Perry, vai, passa
mas
rápido,
aí ela vai vir, ela vai fazer uns fogos de artifício no palco. Vai dar uma desbaratinada. Vai dar uma compensada, entendeu?
E isso eu fico besta, porque no Super Bowl dela, quando ela começa a cantar e aí você tá tão focado na música, na apresentação, e de repente você desfoca porque ela tá voando numa estrela cadente.
Sim.
Tipo, eita, porra,
é lindo demais.
Você nem consegue prestar atenção. É lindo.
Sem contar
é lindo.
Que ela entra... É, montada num leão gigante. E é um negócio
enorme.
Absurdo, né? Muito grande
enorme.
Aquilo.
Eu não sei se foi a primeira vez que eu vi. Acho que não. Acho que eu tenho uma linha cronológica aqui.
Do quê?
Que o palco dela, quando ela tava cantando Dark Horse, ele ficava inclinando pra um lado e pro outro. E era um tabuleiro e quebrava e fazia umas coisas. Eu ficava, meu Deus,
sim,
é muito visual.
É muito visual.
É
isso, eu amo o show dela porque é uma experiência. E tipo,
total.
O Super Bowl foi elevado a 10, né?
E total.
Você que foi no show dela, você sabe. O show dela, tipo, tinha cheiro de algodão doce em California Girls.
Sim.
Tipo, em Teenage Dream, sei lá, não lembro qual que era agora. Acho que ele era California Girls.
Eu não lembro.
Acho que era California Girls. E aí tinha cheiro de algodão doce, propositalmente. Tipo, oi?
E você é muito. É uma experiência.
É.
Como é que é? Como é que é? Uma exposição. Como é que o pessoal fala que é uma exposição imersiva? É um
imersivo,
show imersivo.
É
muito imersivo. E eu fiquei chocado porque quando ela tava cantando Hot and Cold no show, ela trocava de roupa repetidas vezes, assim, em segundos.
Exato. E é
e
isso.
E eu ficava. Que é isso?
A pessoa. A artista que faz isso em turnê. Vai fazer isso no Super Bowl também.
Exatamente.
E é isso,
é
que o Super Bowl é muito rápido, né? Então, você fica muito impressionado como ela consegue trocar tanto de roupa e seguir na plenitude fazendo tudo aquilo, né?
Total.
É muita coisa ao mesmo tempo. É, e aí, eu acho que é isso. A galera ficou esperando a Rihanna, ai, troca de roupa. Ai, que ela entrasse voando, ai, que não sei o quê. Mas a Rihanna não é assim, gente. Então, não é,
mas tem um porém
dela.
Da Rihanna. A Rihanna, ela chegou e falou, vou fazer uma surpresa. À meia-noite, contarem um segredo. E aí todo mundo, pô, vem um álbum aí.
Vem.
E eu ainda brinquei, falei, gente, ela vai fazer Fila da Gestante Mamãe e Bebê, preparem-se.
Meu Deus, você falou?
Previ. Não, eu falei isso numa gravação do videocast. Falei, ela vai fazer Fila da Gestante Mamãe e Bebê, preparem-se. Ela começa o show mostrando a barriga. Eu falei, cara, tá me zoando.
Mas foi tão sutil que eu não me liguei
foi
na hora.
Sutil.
Eu me liguei só na segunda vez que ela acaricia a barriga no final.
Foi, na segunda vez foi que eu... Assim, eu pensei que fosse um corpo de puerpério.
É.
Eu falei assim, ah, ela ainda tá se recuperando. Então eu entendo que ela não vai dançar. Até porque a Rihanna nunca foi de
nunca.
Fazer pirotecnias. Nunca foi disso. E aí eu falei, beleza, ela não vai dançar tanto. Mas deve ser um corpo de puerpério ali e tal. Na segunda vez rolou uma acariciada. Eu falei assim, a Rihanna tá grávida?
É,
eu falei, de novo? Mas tudo bem, vamos lá. E aí depois ela vem e promete que vem álbum esse ano. Mentirosa.
Mentirosa, eu não acredito nessa. Não, eu acho que é caô, entendeu? Porque ela fala na entrevista da Vogue, uhum, que vai vir álbum esse ano ainda. Só, uhum, que depois, no Good Morning America, depois do… Quando ela fala pra Vogue, ela não tava grávida ainda, de novo.
Ai, que safada.
Ela não sabia que ela tava grávida. Aí, quando ela dá a entrevista pro Good Morning America depois do Super Bowl, ela já não fala isso. Ela fala, ai, eu também quero. Ai, vai vir aí. Ai, não sei o quê. Mas não espera nada. Não, não, não fiquem esperando. Ela fala uma coisa assim, né? Tipo, ai, não fiquem com esperanças, não sei o quê. Tipo…
Gente, a bicha engana ai, muito. Ai, ela
gente,
engana
eu,
muito.
Eu já abri mão. Eu já tô assim, ó. O que ela vai se apresentar no… Não sei se vai ter passado o Oscar já,
no
né?
No Oscar. Já vai ter passado, já vai ter passado. Tá. Ela se apresentou no Oscar, né?
É. Ela se apresentou no Oscar, se apresentou no Super Bowl. Veio ali com uma música de Pantera Negra. Tá bom, ela tá dando uns miminhos pra gente, entendeu?
Exato, exato. Se bem que eu acho, tipo… Eu não sei se o pessoal tava esperando muito a Rihanna da era… Lounge, aquela talk that talk, que é mais popzão e tal. Porque, assim, depois do Anti, uhum, eu acho que agora só vai ser lentidão. Agora
você
é só
acha?
Música.
Eu
acho
sei.
Que é música, assim. Sabe? Tipo Britney, quando tava grávida, que lançou aquele Someday, que era só ela na banheira acariciando a barriguinha aí no quarto, ali as pétalas caindo. Eu acho que vai vir essa era da Rihanna Mamãe Bebê.
Por isso que eu acho que ela tá adiando mais. Porque eu acho que ela tá momento mãe, maternidade. Ela pois não é. Vai se meter nessa. E ela já falou que já mudou muito as ideias do álbum. Então, assim, porque ela tá mudando muito, né? Então, não, eu não consigo imaginar o que vem por aí. Antes, eu tava muito certa que ela ia vir com uma regueira, um negócio,
também,
vibes mental, mas mais reggae.
Também.
Eu achei que ela era nessa pegada. Agora, já não sei mais. Agora, eu já não sei mais.
É, agora, Rihanna, você criou um triplex na nossa cabeça.
Triplex.
Francamente,
eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar, de verdade.
Tem uma artista, tem duas na verdade, tem várias eu acho, que poderiam, aqui do Brasil, que poderiam fazer um Super Bowl. E eu quero saber qual artista nacional faria um espetáculo no Super Bowl pra
Anitta,
você.
Anitta, né, amor?
Gente, tipo, é bem, cara, isso é muito bizarro, né? Porque tipo, é muito óbvio que isso pode acontecer um dia, eu não descarto.
Eu também não. A gente teve Shakira e J-Lo, e ainda com, uhum, participação de Bad Bunny e de J Balvin. Então, eu não descarto. Eu acho que talvez venha aí uma participação da Anitta, não um show dela.
Pode ser.
Mas ela
pode
participando
ser.
No show de alguém, tipo, um Bad Bunny vai apresentar um J Balvin. Não, acho que não é um J Balvin, acho que é mais a Bad Bunny. Não sei, mas aí vira uma Rosalía e de repente trazer uma
Rosalía,
Anitta.
É verdade.
Não
mas
sei.
Se bem que se vier a Rosalía, ela traz a Anitta, leva a Pablo.
Ai, sim.
Leva um bando de gente, leva a Foquinha junto, daqui a pouco você duvida a Foquinha lá, cantando
é
no meio
sonho.
Que eu vou levantar.
A cara dela é levar a Pablo, né? Da Rosalía. Não
total,
é?
Total,
ia ser
eu
tudo.
Acho.
Eu ia amar um Super Bowl da Anitta, mas acho que tá longe ainda.
É, né? É. Eu acho que, por exemplo, agora que teve o Grammy, que foi, tipo, que ela tava concorrendo ao Grammy, acho que… Bem, agora não, né? Tempos atrás teve o Grammy, tô perdido no tempo.
É.
Acho que traz uma visibilidade pra, tipo, opa…
Sim!
Temos alguém aqui.
Eu acho que o Grammy… Foi um divisor de águas pra ela, assim. Porque
total.
Quem não conhecia ali, pelo menos ficou, opa, quem que é essa?
Uhum.
Sabe?
É
importante ser indicado, por mais que ela não tenha ganhado, né? Ela foi indicada,
total.
Isso já é muito.
Total.
E
isso é muito
sangue nos olhos, né? A gente vê a evolução dela aí na gringa. Então ela vai que vai.
Super, super. E outra, antes de eu chegar numa linha cronológica aqui que eu fiz muito rapidinha, você tem já alguma previsão na sua cabeça pro ano que vem?
Ai,
já saiu
falar?
Quem é?
Não saiu.
Ai,
vou chutar
Deus.
Aqui.
Quem?
Taylor Swift.
Ai, sério? Eu tô muito feliz, tá, galera? Ai, que alegria!
Uhum. Mas eu acho que a cara da Taylor Swift fazer um Super Bowl.
Não. Total.
É a
isso
cara
é
dela?
Óbvio. É muito a cara dela. É muito a cara dela. Mas
eu acho. Eu acho que
Swift.
É uma Taylor Swift. Ela aí tá com a parada das eras dela, lançou álbum, turnê vindo aí. Então eu acho que uma Taylor Swift.
Olha, eu vou chutar um nome muito aleatório, assim, mas que eu ia amar se fosse uma Billie Eilish.
Billie Eilish.
Eu pensei no Harry Styles, eu pensei na Billie Eilish.
Harry Styles.
Eu acho que Billie Eilish.
Mas você não acha que uma Taylor não vem antes?
Vem, não. Isso é certo.
É isso,
certo.
Eu acho, isso sabe? É certo. Porque, isso é certo. Nossa, eu vejo o show da Taylor Swift no Super Bowl, sabe? O negócio, sim, assim, muito visual, muito tipo vibes Katy Perry.
Total, total.
Vibes Lady Gaga, uma coisa que o da Lady Gaga eu coisas amo gigantes também. Nossa, o da Lady Gaga, a gente vai chegar, né? Eu tô aqui me antecipando.
A gente vai chegar nesses grandalhões. A gente vai chegar nesses grandalhões. Porque eu consigo ver a Taylor Swift no Super Bowl. Consigo super ver a Taylor Swift no Super Bowl. Só que eu acho que de ser tão óbvio, assim, que é tão óbvio pra ela, eu fico naquela de tipo, será? Isso não tá óbvio demais pra gente, sabe? E aí eu já jogo uma Billie Eilish.
Eu gosto muito de ser surpreendida, do tipo, o do ano passado foi muito legal, que foi aquela junção dos nomes do hip hop, né?
Uh-huh,
rap do hip hop, foi muito da hora, foi muito,
nossa,
legal.
E foi tão bom e atemporal que parece que muito, foi, sei lá, em janeiro isso.
É, total, e tipo, veio e trouxe essa pegada meio anos 2000, né?
Total.
Trouxe uma nostalgia. O do The Weeknd, eu amo também, que eu acho que é bem a cara dele, bem conceitão.
Uh-huh.
Mas enfim, eu gosto desse fator surpresa, tipo esse do ano passado. O da J-Lo com a Shakira.
Você falou nostalgia, me veio Dua Lipa, hein?
Dua Lipa.
Joguei assim como quem não quer nada.
Dua Lipa.
Porque a Dua Lipa tem agora o remix. Tem agora não, né? Lançou o remix com o Elton John.
Dua Lipa seria
tudo. Dua Lipa
tudo.
Arrasta uma galera. Imagina um palco do Future Nostalgia.
Gente,
pensa nisso.
Nossa, eu ia amar demais.
Não levando em consideração os shows aqui no Rio que ficaram com Deus.
É, o de São Paulo foi tudo.
Não, aqui o do Rio, amiga. Ô, tadinha, coitada.
É,
pobre da Dua Lipa.
Eu vi na TV.
Pobre da Dua Lipa. Eu fui embora, assim, segunda, terceira, juro. Primeiro que assim, eu já tava morto.
No Rock in Rio, né?
No Rock in Rio, isso. Uhum. Só que o som não tava legal. E assim, não dá, não. Aí eu falei, não.
Puxado.
Aí eu falei, não vai rolar. Aí fui embora, mas eu acho que ela, assim, a primeira, a Dua Lipa tem um carisma absurdo. Eu acho que ela é super carismática.
Muito.
Por mais que o pessoal fale, ela é muito fria, muito contida. Eu acho ela super carismática.
É que eu acho que ela tem aquela coisa da apresentação de diva pop, que é tudo muito milimetricamente planejado. É, então ela tem que estar focada e passa essa coisa meio fria, assim, né?
Sim, sim, sim. Eu acho que levar pro Super Bowl as músicas do Future Nostalgia, as músicas dos outros álbuns e tal, num palco que vá andando de era em era, eu acho que seria tudo pra mim, seria assim.
Assim, se for pensar, ela tem dois álbuns só, né?
É, mas tem umas musiquinhas ali soltas que a galera ouve.
Sim,
eu sou do time do tipo, lança os unreleased, eu sou desses.
É, não, mas eu acho que Dua Lipa é um bom nome, acho que pode super rolar mesmo. É que eu acho que o da Taylor Swift demorou já pra vir, entendeu?
Pois
não é,
o da Taylor Swift demorou muito.
E ela
acho
é queridinha dos Estados Unidos.
Ela é a Miss America.
Miss America,
sabe? Ela é a queridinha dos Estados Unidos. Inclusive, eu acho que, não sei se na era Reputation ou no... É porque, gente, eu sou muito zero à esquerda de Taylor Swift. Eu acho que o único álbum da Taylor Swift que eu ouvi, assim, que eu fiquei... É o melhor álbum da Taylor Swift, foi Reputation.
Mentira!
Juro pra você. Amiga, juro pra você.
Nine, você não ouviu?
Nunca ouvi. Nunca ouvi,
Deus.
Juro pra você.
É o melhor.
Qual que tem Blank Space?
Vixe, Blank Space. Eu acho que é o 989.
Ah, eu conheço essa... E conheço I Know Your Trouble. Eu sou péssimo de Taylor Swift.
O
agora,
989 é o melhor. É o do. É o que tem Blank Space. Ai, que mais que tem agora? É o melhor, não lembro o que tem, né?
É o melhor, é o.
É o melhor, não lembro. Eu sou péssima de lembrar esses detalhes. Mas, ó,
eu esqueço faixa de álbum. Você
não,
tá
Shake
tá corretíssimo.
Off, Blank Space, Shake It Off, Out of the Woods, Style. Bad Blood também
é
de
989.
Então, assim, é o mais.
É o melhor álbum dela.
Eu amo.
É o melhor álbum dela.
Eu
sem
amo Reputation também, mas 989.
Eu não sei se eu gosto do Reputation porque ele tem uma vibe mais escorpiana.
É por isso que você gosta.
É, ele tem uma vibe escorpiana de tipo. Sabe, ela está com fogo nos olhos.
Sabe por que você acha que você gosta? Porque é a era menos Taylor Swift.
Pode ser.
Porque ela, pode, né, ser. Ela veio nessa que deu aquela quebra. Ela veio meio
ela
que
veio rock and roll.
Quero dar respostas e tal. E é ela, isso. No geral, não tem essa pegada nos outros álbuns.
Uhum. Então, ela é mais calminha.
É. Então, assim, eu acho que é meio que por isso também que você gosta. Mas eu amo a Reputation também, porque também trouxe esse fator inusitado dela. Eu gosto muito quando a artista faz isso.
E eu gosto muito de que ela, por exemplo, quando ela vem com o Reputation e o... aquela Look What Made Me Do, que no final, quando ela tira sarro dela mesmo, no álbum inteiro, no clipe inteiro ela vai tirando sarro, mas no final tirar sarro dela mesmo, eu acho isso do artista.
Eu amo.
Assim, o supra-sumo. Quando o artista olha e fala, vou tirar sarro de mim. E aí você vê que ele tá super seguro.
A Taylor faz muito isso. Eu gosto muito do humor da Taylor. Ela é, tipo, bem humorada. Ela tem essa coisa, esse debochinho ali, entendeu?
Eu gosto.
Então eu gosto, assim, mas é isso. Ela tem. Por exemplo, né, ela veio com Folklore e Evermore numa pegada super diferente também, né? Mais conceitual, né? Mais alternativa. E aí, eu achei que ela ia entrar nessas. Aí ela veio com o Midnights, que é muito fanservice.
Que é fora.
É muito fanservice, é pra fã. Então, deu uma... Mas essa parada das eras que ela tá fazendo, de regravar os álbuns dela, eu acho muito genial. E, enfim, eu acho que também tem essa, assim, ela tá fazendo essa turnê, que é a turnê das eras, né? Que eu acho que vai ser uma turnê muito foda. Então eu acho que é o momento pro Super Bowl dela, entendeu?
Eu acho que vai ser enorme. Cara, faz muito sentido, não tinha pensado na Taylor Swift. Eu levei a Billie Eilish pro show, assim, acho que é Billie Eilish porque eu acho muito fora da curva. Mais fora da curva que isso seria eu. É porque eu tô no mood Lana Del Rey. Eu tô muito focado em Lana Del Rey, porque eu vou no Mita ver a Lana Del Rey e eu tô assim, ó. Empolvoroso. Mas zero. Não, gente, eu não quero a Lana Del Rey no Super Bowl, porque não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, galera.
Não
faz sentido. Cantar um hino, talvez. Agora, fora isso, não
cantar
dá.
Cantar um hino seria tudo.
Não dá. É, eu acho que essas são as previsões. Agora, eu cheguei numa linha do tempo, com todo respeito a você que entende muito bem de linha do tempo. Dos Super Bowls, né? Então, eu fiz aqui alguns bem en passant. Os quatro primeiros são super en passant, que é o Michael Jackson em 93, que foi o primeiro que chegou lá. E teve Diana Ross em 96. Icônico, né? Icônico. E aí teve Diana Ross em 96, que também foi icônico. Depois vem um bem bolado que eu não entendi muito bem, que foi a Aerosmith, NSYNC e Britney Spears.
Gente, eu amo, que não faz sentido algum.
O que rolou? Até o NSYNC e a Britney Spears eu catei. Meteram Aerosmith, eu fiquei.
Mas a Aerosmith tava no auge naquela época.
Mas você me bota o Aerosmith com Britney Spears e NSYNC, eu não então, consigo.
Mas eu acho que essa é a graça também desses shows inusitados do Super Bowl. Que você bota umas misturas. É um Coldplay com Bruno Mars com uma Beyoncé?
Sim, de verdade.
Não
eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso.
É
uma grande festa de domingo.
É uma
Little Mix. Era a Little Mix da época.
As misturinhas. Uma coisa que eu não sei é o artista que propõe, né? Provavelmente. Isso eu não sei dizer. Mas deve ser.
Pro outro vir?
É, tipo... o artista principal que propõe, acho que quem ele quer levar, né? Obviamente, deve ser isso.
Que loucura. Já pensou no Aerosmith, que chegou e falou, ah, quero levar NSYNC e Britney Spears.
Nossa, eu achei genial, sabia?
Total. Não, porque... isso é genial, mas eu fico meio, uau.
É inusitado.
E aí, em 2007, veio o Prince, que eu acho uma das apresentações mais icônicas do Super Bowl.
Icônicas, sim,
icônica, muito. Icônica. Quem não assistiu, corre no YouTube pra ver que a apresentação do Prince no Super Bowl, que é linda demais.
Tem que assistir.
E aí, isso foi, 2007. Só que voltando, em 2004, teve aquela... Não sei nem como é que dá pra explicar. Porque foi a Janet Jackson e o Justin Timberlake. E aí chegamos num momento muito fofocas e bafão, gente. Porque quem não sabe da história é o seguinte. Eu acho bem difícil quem não sabe da história. Rolou a apresentação, no final a ideia era só deixar a Jennifer com tapa-peito. Aquele, né? Tapa-peito.
Uhum.
O tapa-sexy ali, ela acabou ficando com o peito de fora.
É.
E foi um grande bafafá, que rolou multa e machismo e 6 anos sem Super Bowl.
É, porque era o Super Bowl da Janet Jackson. E aí, outros artistas participaram, né? O P. Diddy, o Nelly, o Kid Rock e aí o Justin Timberlake. E aí eles cantaram, entre as outras músicas lá, Rock Your Body, né? E aí, quando ele fala a parte da letra que fala, ah, porque eu tenho... É, eu tenho que ter você nu até o fim dessa música e tal. É a hora que ele abre, que ele dá, abre, puxa a roupa dela.
Uhum.
Só que dizem que o combinado era que aparecesse sutiã, só que aí foi um pouco além e apareceu o peito todo.
Uhum.
E que aí não era pra aparecer, né? E aí foi isso, só que foi uma repercussão bizarra, porque caíram em cima da Janet Jackson, o Justin Timberlake saiu ileso, ela foi banida em tudo, tanto que teve o Grammy, que eles iam se apresentar juntos, e ela não pôde participar do Grammy, e ele foi pro Grammy.
Que filha da mãe...
E aí tem aquele momento que é o que é do Grammy, que ele vai receber um... É 2004, acho que é esse Grammy. Mas aí, enfim, ele ganhou o melhor performance lá de não sei o quê, enfim. E aí ele vai receber o prêmio, daí ele faz uma piadinha ainda. Fala, ai, é uma semana difícil pra todos, e dá risada, assim, sabe? Tipo, muito escroto, assim,
babaca,
sabe?
Babaca, que babaca.
Tanto que ele foi falar sobre esse assunto muito depois, né?
É, foi do... A Janet, eu acho que ela lançou um documentário onde ela fala que tá tudo bem, né? Ela falou que tava tudo bem, que já tinha perdoado ele. E aí depois é que ele foi se manifestar pedindo desculpa e etc, anos depois.
É, ele falou, uns anos depois ele até falou assim, mas veio aquele documentário Framing Britney, que expunha muito o Justin, como ele foi abusivo com a Britney e tal, né? E aí, por causa disso, a galera começou a cair em cima dele e relembrou a história da Janet. Aí que ele fez um textão no Instagram… falando, pedindo desculpas pelas dois casos, né, tanto da Britney quanto da Janet, falando que pedia desculpas, que respeita as mulheres, tarará, tarará, blá, 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 blá. E aí depois veio o documentário da Janet, que ela fala que ela aconselhou o Justin a não citar ela e não falar dela e não se pronunciar sobre. Então tem ela falando isso também no documentário dela. Mas é foda, né, tanto que ele se apresentou em 2016, né, no Super Bowl dele. E aí veio isso à tona de novo, tipo, justiça pela Janet Jackson.
Uhum.
E aí todo mundo achando que ele ia ou falar dela, ou fazer uma menção a ela, ou ela ia participar, enfim. E não rolou, a única coisa que aconteceu foi que ele tirou aquela frase de Rock Your Body, que é preciso ter você nu até o final dessa música e tal. Ele tira isso da apresentação, mas assim…
Dane-se ela e o psicológico dela.
E ainda teve todo o bafo do Prince nesse Super Bowl dele.
Que bafo do Prince?
Que ele quis colocar o holograma do Prince e a família não deixou.
Gente, que caraca, ele pirou, ele simplesmente pirou, simplesmente pirou.
E aí, tipo, tinha até boatos de treta que eles tinham, né? O Prince com o Timberlake. Umas faíscas entre os dois. Parece que tem esses boatos aí. E aí, quando...
Será que foi do Sexy Back? Não foi por causa do Sexy Back?
É isso, foi.
Que ele falou que trazer o sexy de volta e o Prince ainda tava vivo na época. E ele falou, você vai trazer o que de volta se ele ainda tá vivo, uma coisa assim.
Exato. E aí tinha umas faisquinhas assim. E aí o Prince falava mal de holograma e dessas coisas. Então quando o Timberlake trouxe essa ideia de trazer o holograma dele no Super Bowl, a galera caiu em cima, né? E aí a família falou, não vai ter nada de holograma não, meu filho. E aí ele fez uma homenagem ao Prince, né? Teve uma imagem dele lá… E tal, mas foi meio que isso.
Que vergonhoso. E assim, depois disso, ainda ficaram 6 anos sem Super Bowl, né? A galera falou, não vai rolar, não vem mais. E não teve mais Super Bowl durante 6 anos. E aí volta, em 2012, com outra multa, que foi pra no show da Madonna. Quando a MIA dá o dedo do meio.
Foi.
Gente, você volta, beleza, vamos voltar com a Madonna, uhul. E toma uma multa de 16,1 milhão de dólares.
Não, por causa de um dedo no meio, sinceramente.
Por causa de um dedo do meio,
sinceramente,
sabe?
Gente.
Um dedo do meio, a bicha não pode nem dar um dedo. Não foi nem a Madonna, foi a MIA que tava cantando com a Madonna e com a Nicki Minaj. Aquela música que eu gosto muito, que é da... Eu não vou cantar. Eu espero que a galera esteja esperando eu cantar. Mas é aquela...
Give me all your loving, né?
Give me all your love, é verdade. E aí, no próprio clipe, ela dá o dedo, ela foi reproduzir ali no ao vivo. A galera falou, epa. E aí ela tomou uma multa. Mas ela saiu bem, até fez aquele tweet, né? Pedindo emprestado pra Madonna.
Nem sei como que foi, se ela pagou, como é que foi, se ficou...
Eu acho que caducou.
Caducou.
Eu acho que caducou. A dívida do Super Bowl deu uma caducada.
Eu amei.
Caducou. Depois desse, teve a Beyoncé, que a gente comentou, teve Katy Perry, veio a Lady Gaga.
Ai,
em 2017. Eu acho engraçado o Super Bowl da Lady Gaga. Eu gosto, eu acho o início muito engraçado. Eu sempre dou risada com ela se despencando, que nem a doida, assim, do coisa. Eu fico gaga.
É muito do nada.
E é muito do nada, porque eu achei que ela tava cantando num palquinho, sabe? Um planinho ali da câmera de baixo pra cima. Parece que ela tá no alto e tal. E aí, do nada, a Mona se joga e vem descer fazendo assim.
Fazendo uma aranha. Não, e é referência a Claudinha Leite no Rock in Rio.
Referência a Claudinha,
né?
Milk, total. Claudinha total. Milk.
E eu amo o final também, que ela cata a bola e sai de cena. É muito bom. Como a própria jogadora, né? Chama ela.
Ai,
chama,
gente,
ela pra jogar.
Não, chama a Gaga, porque só ela pra poder fazer esses momentos icônicos, assim. Primeiro que eu gosto muito desse Super Bowl dela. Uhum. Só que eu acho que ele é bem... O que que tá acontecendo? Uma coisa tá acontecendo aqui, outra coisa tá acontecendo ali. E você fica, o que rolou? Mas eu falei, beleza, foi divertido. E aí chegamos no da Rihanna, que foi desse ano, que a gente comentou também que a gente tava esperando o álbum.
Teve
Ganhamos
Shakira
Bebê.
Teve Shakira e Jennifer Lopez, hein? 2020.
Teve Shakira e Jennifer Lopez. Isso que eu ia te perguntar. É um Super Bowl icônico ou a galera pirou porque são duas divas latinas?
Eu acho que o que veio... O que bombou mais, infelizmente, em relação a esse Super Bowl, foi uma fala da J.Lo. Falando que dividir o palco com a Shakira era a pior ideia do mundo.
Gente.
Mas foi meio fora de contexto, porque, tipo, segundo a J.Lo, ela e a Shakira deviam ter cada uma 13 minutos cada pra se apresentar, e não dividir
Total.
Os 13 minutos em duas. Afinal,
Total.
São duas mulheres icônicas, latinas e tal. Então, foi meio que isso a crítica dela. E aí pegou meio mal e tal, mas eles só falavam disso, sabe? Só que eu acho que uma apresentação icônica pra quem é latina, porque, né, tem muita referência latina no que elas trazem ali nas danças, enfim, na apresentação delas. Eu lembro que viralizou bastante também algumas coisas que a Shakira fez ali de dança e tal.
Sim.
Teve a participação do Bad Bunny e do J Balvin, que se fosse hoje, eu acho que ia ser mais chamativo, porque o Bad Bunny tá muito em alta, né?
Também acho. Também
Mas,
acho.
Enfim, e uma coisa legal até de falar pra quem tá ouvindo, até, amigo, é que tanto a J.Lo quanto a Lady Gaga têm documentários que mostram, na Netflix, que mostram os bastidores do Super Bowl. Tanto da J.Lo quanto da Lady Gaga.
Ah, esse documentário da J.Lo é aquele que ela volta na casa dela e o cara não sabe quem é ela?
Acho que é esse mesmo.
Eu vi esse trecho. Eu ainda não assisti esse documentário. Da Gaga eu vi. Que, assim, eu acho que todo mundo que assiste acha que é uma coisa muito como se fosse um show comum, assim. Só que é uma preparação absurda. Tipo um show turnê. Sabe? Tipo uma turnê. Tanto que eu acho que a galera passou a ter noção do tamanho, de como é complicado e de como as coisas acontecem rápidas com esse show da Rihanna que teve. Porque eu lembro de estar assistindo na TV ao vivo. E aí eu falei, cara, a Rihanna entra daqui a um minuto. Eu falei, será que vai dar tempo?
É muito rápido.
E foi muito rápido. Muito rápido.
É muito rápido.
Sabe? Montaram tudo muito rápido.
Eles têm, acho que eles têm 8 minutos, se eu não me engano, no total, pra fazer a montagem.
Gente, é pouquíssimo tempo.
É pouquíssimo tempo, porque é um mega palco, né?
O negócio subia, gente, que isso?
Então tem que estar tudo muito ensaiado, muito certinho e tal, né? Então E você pensa que é uma apresentação de show de turnê em 12, 13 minutos.
Sim, sim. Você tem que cantar todas as músicas ali que todo mundo lembra, e animar o público e fazer um show muito incrível. E é isso, acabou o beijo, tchau. Tanto que o que a Rihanna fez, que eu até comentei, foi muito engraçado, porque ela pegou as músicas que ela não cantou, ela deixava tocando no fundinho. Então teve uma hora que tocou um SNM, eu falei, meu Deus, ela vai cantar SNM. Aí ela não cantou.
Não cantou.
Aí foi pra um birthday cake. Meu Deus, ela vai cantar birthday cake, ela não cantou. Aí depois tocou, eu acho que Cockness. Eu falei, meu Deus, vai ser Cockness, e não tocava. Eu falei, meu Deus, Rihanna, o que você vai cantar, porra?
Ela fez esse batidão, né? Pra meio que. Meio uma homenagem às eras dela, né? Deu pra... Porque eu acho que teve muita gente criticando o setlist, mas é um setlist muito difícil. Ela mesma falou que foram, sei lá, mais de 30 versões do setlist. Porque imagina, e eu acho que ela mandou bem, porque ela trouxe músicas de todos os álbuns.
Sim.
De estúdio.
Só de não trazer California King Bad, eu já fiquei feliz.
É verdade.
Ai, Essa pra mim já começa a tocar, me bate um deprê.
Nossa, sim. Eu acho que faltaram algumas. Love on the Brain faltou, que eu amo muito. Need Me. Uhum, eu amo.
Total, faltou.
Então, assim, mas não tem como agradar todo mundo, gente. É impossível.
Não, ela conseguiu condensar bastante coisa num curto espaço de tempo.
É.
Foi bom, não dá pra dizer que foi ruim. Não. Querendo ou não, Rihanna voltou.
Sim, gente.
Durante, ela só deu uma aparatada, fez um show e desaparatou, mas voltou. E aí alimentou a gente com aquilo que tinha, galera. É isso.
Gente, mas eu
levou
achei...
o funk carioca.
É, e eu achei icônico, sabia? Porque, tipo, eu achei que foi um show com muito conceito.
Sim.
Tipo, foi conceitual.
Achei chique.
Eu achei
é um
chique,
chique,
eu achei minimalista, conceito, que é uma tendência muito forte agora, do momento. Eu acho que tem tudo a ver com ela. Eu acho que ela se saiu muito bem naquela coreografia esquisita.
De ficar com a mão pra trás, não assim?
A coreografia era muito esquisita, mas eu achei legal.
A gente, na hora, também fiquei tipo... Aham.
Porque eu acho que, tipo, o esquisito, ele vira legal. Conceitual hoje, né?
É o jeitinho dela, é o jeitão dela.
Tipo, Rosalia,
tá?
É o jeitão dela.
Não, Rosalia. Pega o cabelo e fica girando, andando. Eu falo, é isso daí, é coreografia.
É isso. Então, assim, ela não podia dançar muito. Ela deu um jeitinho ali de fazer sentido. Aquelas estruturas, gente, ela tava muito alto. E você
muito,
vê que o negócio balança.
Muito.
Então imagina.
E pior que era pra frente e pra trás que ele ficava.
Então imagina, você tem um show pra fazer ali no Super Bowl, na volta, depois de anos sentar no palco,
você
com
tá
todo
grávida.
Mundo na expectativa, grávida, naquela altura. Gente, sinceramente,
total.
Ainda o povo reclama.
Total.
Ah,
total.
É que eu acho que o povo tava esperando um show de Katy Perry. E eu não sei como, porque aonde tiraram essa expectativa, de verdade.
Exato. Eu não sei. Assim, será que... Não, é porque eu nunca vi nenhuma apresentação da Rihanna em que ela fizesse pirotecnias.
Não.
Não tem.
Não
tem.
Tem
nenhuma que ela faça isso. Eu acho que ela sempre foi assim.
É, ela sempre, tipo, nos palcos dela levava coisas, assim, entrava um carro. Mas assim...
Um tanque de guerra. Eu lembro.
Umas dancinhas sempre meio solta, uma rebolada.
Exato.
Mas ela é isso, ela é divertida, ela é do rolê, ela é maconheira.
Ela é divertida, é ótima, amiga. Ah, ela é divertida, é o jeito
ela
dela.
Ela é maconheira, ela é solta, é isso.
Ela é tão galera.
Ela é muito galera.
E aí, não dava pra esperar uma coisa, tipo, ai, prepare-se que a Rihanna vai fazer agora o momento. Gente,
não.
Era isso aí, galera.
Eu queria entender o que as pessoas queriam. Acharam que ela tava sem vontade. Eu não achei, não.
Ai, não, gente, assim, quem ainda tem esse comentário já, ela estava sem vontade, mesmo sabendo que a Mona acabou de ter um filho, estava grávida novamente e tudo mais, eu fico um pouco chocado. Eu fico tipo, galera, que isso?
Porque
cadê?
Que...
Falta empatia.
Tem que ter um contexto, né, gente? Tem que analisar a parada com contexto.
Exato.
Dentro do
exato.
Contexto fez sentido. Sabe?
Gente, tem que parar pra pensar que até a maquiagem ela entregou.
É.
Sabe? Entendeu? Achei que ela é a boca rosa deles.
Achei também. É, entregou ali Rihanna Makes. Entregou Rihanna
e,
Makes.
E olha, vou te falar que parou ali. Na hora que ela parou, eu falei assim, ué, o que. Eu não tinha catado que era a maquiagem dela.
Uhum.
Eu tava muito alienada, tava muito vidrada no show. Eu falei assim, cara, ela parou pra passar uma maquiagem. Eu falei, cara, a Rihanna jogou pra Deus, né? Não, é dela.
Óbvio. Ela faz o mexer dela, né?
Que esperta.
E funcionou, porque depois bombou,
funcionou.
Né? A procura de frente.
Funcionou
então,
super.
Então assim,
funcionou,
rolou. E cara, o lance é, ela tava cantando em cima da base, né? Que é uma coisa super comum. Ela deixou só muito claro isso. Ficou, e a base tava bem mais alta, né? Eu acho que ela tava muito ofegante. Dava pra ver que ela tava muito ofegante. Não sei se você reparou.
Sim.
Eu acho que também após a gravidez e tal. Então,
E a roupa também era colada, deixava mais nítido.
E eu acho que pra se segurar, pra ficar safe pra ela, ela deixou a base mais alta mesmo, assim. Mas todos os artistas, eles têm que gravar o show do jeito que ele é. Eles gravam a base da voz pro show.
Que loucura!
Eles gravam, todos têm a base. Mas aí tem essa questão, que a base é mais baixa, mais alta e tal.
Ou no mesmo tom, pra só segurar quando a pessoa parar de cantar e a base segura.
Porque não pode dar nada errado, né? Não pode dar.
Imagina. Não.
Então todos...
Já fiquei tenso. Só de imaginar, eu já fiquei tenso.
E ninguém ganha dinheiro, né? Vamos deixar isso claro também. Porque ficou todo mundo... Ai, nossa, a Rihanna não cobrou. Nenhum artista ganha cachê.
Peraí, como assim?
Nenhum artista ganha cachê, não. Eles ganham a produção, né? A produção é paga, mas eles não ganham cachê.
Ah, não, você tá me zoando, que a pessoa tá no horário. A pessoa tá, sei lá, no horário nobre da TV americana.
É porque vai dar visibilidade de outras maneiras.
Mas ela é a Rihanna.
É, pois é, amore.
Gente! Eu tô chocado.
Pois é.
Será que a Rihanna pra eles é tipo, sei lá, alguém muito, muito tipo, ah, é Rihanna, sabe?
Não, mas ninguém ganha, nenhum artista ganha. Nem a Madonna, nem ninguém.
Eu tô passada, chocada. Meu Deus.
Gente, isso é muito assustador. Isso é muito assustador. Eu sabia que, sei lá, a Madonna não ganhou dinheiro.
Tipo, o Michael Jackson, por exemplo, pediu pra, já que não teria cachê, pra doar um valor pra instituição dele. Opa. Lá. Aí rolou isso, mas tipo...
E aí ele pegou o valor que foi doado e levou pra ele, esperto.
Mas aquele não rola cachê, gente. É isso, é babado.
Ai, sabe, eu compraria.
Sabe outro show que eu acho bom? Que é meio... Fora assim, do nossa bolha, mas que é bom, o do YouTube.
Ah, já teve YouTube.
Que foi depois do atentado de 11 de setembro.
E é lindo, né? Que eles fizeram, tipo, o show meio que mudando alguns trechinhos da letra, né?
E eles fizeram umas coisas, tipo, eles abrem com Beautiful Day, com um formato de coração no palco. Aí, tipo, eles fazem umas homenagens e tal, sabe? No final também eles trazem uma música que fala de esperança, enfim.
Ah, eu acho fofo.
E porque tava todo mundo meio criticando, assim, tipo, nossa, depois 11 de setembro vocês vão fazer um show do YouTube, que tem a ver, tarará, tarará. Mas aí o YouTube vem com um show super simbólico,
a galera
assim.
Entendeu, né? A galera entendeu que, tipo, galera, ainda dá pra seguir em frente. Eu acho que a ideia é muito essa, tipo, e o YouTube tem uma vibe pra mim de, tipo, e o YouTube e Coldplay são duas bandas que eu ouço e me passa, tipo, eu tô super bem na vida, eu falo, ah, eu preciso seguir em frente, sabe? Mas o que aconteceu? Nada.
Vou ver o YouTube aqui pra me dar esperança.
Eu lembro que eu acho que foi o meu primeiro iPhone que veio com as músicas do YouTube, eu não conseguia deletar.
Ai, eu tenho... Como deleta? Me ajuda, porque também...
Não deleta, amiga, eu não consegui deletar nunca. O meu iPhone tá morto, cara. Que eu não consegui deletar.
Toda vez que eu ligo o Bluetooth do meu celular, ele vai automaticamente pro YouTube, sem eu pedir. Na hora, vai YouTube direto.
Que raiva! Que raiva! Eu não consigo, juro pra você. Eu já pesquisei, não sei como deletar. Se algum ouvinte souber como deletar, manda, por favor, pra gente, falando, olha, deleta assim, porque eu não sei.
Gente,
não
ensina a gente a fazer isso, porque não é possível. Toda vez que eu ligo o Bluetooth, vem o YouTube e toca. Juro por Deus, na caixinha de som, no carro.
E foi o que eu falei, tipo, YouTube e Coldplay, aquela banda que eu, que tipo, ah, eu preciso ir até a padaria. Aí eu falo, esse caminho até a padaria é o caminho que vai mudar a minha vida. Aí eu boto o Coldplay, tipo, it's a long December.
Gente, eu tô contando muito mal. Se como você contasse bem.
E eu saio andando assim, falando, é isso. Ai, eu vou mudar minha vida agora. Eu sou muito livre. É isso, sabe? Aí chega em casa, tira e fala, que merda, calor no Rio de Janeiro.
Vida.
Porra. Já, nada adiantou. A paz foi embora a partir do momento que eu passei pela porta. Ai, amiga, deixa eu te falar. A gente tá chegando no final desse episódio. Mas antes a gente tem um quadro chamado Microfone Aberto, que é onde a gente deixa uma dica livre, uma dica ali, ó. Galera, faça isso, assista isso, ouça isso.
Deixa eu pensar.
Coma isso. Tá livre, tá livre.
Deixa eu pensar.
Ah, eu posso, eu vou dando a minha enquanto
vai
isso.
Vai dando a sua.
Gente, é dia 3... Dia 3, Fábio? Ai, meu Deus, eu não sei as datas. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é dia 3, sim. Estreou Pânico. E eu acho, assim, Pânico pra mim é a minha franquia de terror favorita. Eu ainda não assisti. Mas quando eu assistir, eu vou contar pra vocês. E assim, pra mim, podem lançar Pânico assim todo ano, que eu vou ficar muito feliz.
Sério,
muito feliz. Podem lançar todo. Se for bom. Não lança qualquer coisa também, não, que eu não vou gostar. Sendo bom, eu vou amar, vou prestigiar e vou assistir. Então é isso, gente. Assistam Pânico. Se for bom, não me contem, não quero spoiler. Vocês adoram dar spoiler. Ah, e antes, lá, eu acho que foi umas duas semanas atrás, eu assisti A Baleia com
Brandon Fraser. Eu acho que eu
assisti.
Vou ver.
Chorei. assim, muito. Chorei muito. Muito. É porque, assim, o filme... Pra quem não sabe, eu vou contar, tipo, a sinopse, meio, sem dar spoiler.
Uhum.
Conta a história de um cara que ele tem obesidade mórbida. E ele tem dificuldade de locomoção, ele já, assim... E conta uma semana da vida dele. E nessa semana da vida dele, várias coisas acontecem. Só que tem uma relação entre ele e um personagem, uma personagem... Que lembrou muito a relação que eu tinha... Não, eu não tinha... Não sei como explicar, não é que eu tinha essa relação... Mas é que era uma relação ali de amor muito grande. Porque quando você assistir, você vai ver que a relação ela é bem conturbada.
Uhum.
Mas tem amor ali. Mas é conturbada. No meu caso, não tinha essa parte conturbada. Era só o amor mesmo. E aí acontece uma coisa ali no filme que eu fiquei destruído. Destruído.
Ai.
Saí do cinema chorando muito. Eu tava com o Júlio. O Júlio não chorou no cinema. E depois ele contando. Ele, eu acho que o filme... E começou a chorar fora do cinema. Eu falei, meu Deus, eu teve tempo pra chorar dentro do cinema. E chorando no cinema. Veio pra casa, lembrou do filme e começou a chorar em casa
meu
também.
Deus.
Então, assim... É, tocou, assim, no lugar muito, muito estranho que eu não sabia que existia ali.
Socorro.
Mas a gente chorou. Chorou muito, muito, muito.
Vou me preparar, então.
Vai preparar, né, porque é babado.
Ó, eu vou falar, já que a gente tá falando de Super Bowl, vou dar a diquinha dos dois documentários da Netflix. O da Gaga, que é o 5'2", que tá lá na Netflix, de 2017, que traz um pouco desses bastidores e preparativos pro show do Super Bowl, entre outras coisas da vida dela. Então tem curiosidades bem legais. O da J.Lo chama Halftime, da Netflix também. E outra diquinha de documentário de artista que eu gostei muito é o documentário da Billie Eilish, na Apple TV Plus, que é o The Words a Little Blurry. The Words a Little Blurry. Que
ela fala
sendo
uma música, ela fala.
Acho que fala. Não sei agora. E é bem bom, assim, é muito bom, porque. Enfim, você entende um pouco da cabeça dela, né? Ela mostra um pouco do dia a dia dela, essa loucura de ter ficado famosa, vai na casa dela antiga, mostra o processo de composição, mostra também umas dificuldades que ela tem por causa da síndrome de Tourette que ela tem e tal. Então é bem vulnerável, assim, sabe? E eu gostei bastante desse documentário dela. Eu acho que vale ver também pra quem curte.
Onde é que tá? Você falou?
Apple TV Plus.
Apple TV Plus. Inclusive, falando em Apple TV Plus, eu assisti um filme na Apple TV Plus chamado Sharper.
É bom?
Que é com a Julianne Moore. Não, gente, que filme bom.
Jura?
Que filme bom.
Ai, eu vou anotar aqui já.
Eu sou meio... É porque a Julianne Moore, pra mim, eu acho que
eu
é
amo.
Tipo Midas. Tudo que ela toca, eu já acho que tipo... Ela e a Kate Blanchett. E
uh-huh.
Esse Sharper, ele é filmado... Você vai conhecendo um personagem por vez. A história de um personagem por vez. E no final, tudo se conecta.
Ai, que legal.
E aí tem... Olha... Ai, é muito bom.
Eu gostei.
Um dos melhores filmes que eu assisti. Vale a pena.
Boa.
Foquinha, obrigado.
Obrigada, amigo.
Eu tô
adorei.
Com saudade. Eu vou pra São Paulo pra gente se ver,
vem,
juro.
Vem, por favor. Vem
juro,
logo.
Juro,
pra gente
juro.
Se encontrar e fofocar mais.
Ai, quero. Pra gente poder ir naquele lugar que a gente foi pra tomar café, que é um auê visual.
É uma
ali.
Cafonice.
É uma cafonice, mas foi bom.
Foi uma grande experiência.
Uma grande experiência.
Foi o Super Bowl dos cafés.
Foi o Super Bowl dos cafés, é verdade. Porque aquilo dali é um evento.
É um evento,
que você fica
gente.
Assim, você não sabe se toma café ou se fica, o que tá acontecendo aqui? Mas enfim. Ai, amiga, um beijo. Um super beijo. Gente, se você chegou até aqui, né, que eu tenho certeza que você chegou, as redes da Foquinha, caso você não siga, o que eu acho muito difícil.
Segue,
além do Instagram.
Hein?
É, né? Além de estar no Instagram, tá mutado, tá na descrição desse episódio aqui, clicável. Então é só clicar que você já vai direto pro Instagram da Foquinha. É rápido. Então, ó, não se esqueça de seguir a Foquinha, seguir o Tá Mutado no Instagram e no Twitter agora que a gente também tá lá. E se inscreva no canal da Foquinha também, que é tudo. E Foquinha, você tem que voltar pra gente poder falar de Kardashian.
Boa, vamos, que eu mais amo
por
falar.
Por favor, por favor, pra gente fazer um bingo de Kardashian pra ver o quão próximo estamos das Kardashian.
Ai, vamos, uma fofoquinha inútil.
Eu amo demais. Eu amo.
Bora.
Amiga, beijo.
Beijo, amigo, obrigada. Beijo, gente, valeu.
Beijo, gente.
Esse podcast foi editado pela Bonis Filmes.